Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Estamos dando início a mais um episódio do nosso programa de podcast Conta Essa História. E o episódio de hoje é um pouco diferente dos episódios que nós já temos feito aqui no nosso programa. Ao contrário dos episódios anteriores em que nós comentávamos uma produção da cultura pop, hoje nós vamos comentar um acontecimento um tanto quanto infeliz que abriu o ano de 2021. A invasão do Capitólio, feita por terroristas, homens e mulheres brancos, apoiadores do presidente Donald Trump, alguns supremacistas raciais brancos. E hoje nós vamos comentar isso, à luz de conceitos de ciências humanas e até de outras produções da cultura pop. E eu não estou sozinho neste bate-papo. Estou acompanhado de mais dois companheiros que estão virtualmente ao meu lado. O primeiro deles é o historiador que tem o coração dividido entre o estudo de história da África e as histórias em quadrinho. Gabriel Seguito, por favor, mande suas saudações aos nossos ouvintes.
Salve, salve, ouvintes. Obrigado por nos ouvirem mais uma vez e cuidado, porque a sétima cavalaria cavalga mais uma vez.
E a outra pessoa que está aqui conosco é o texano mais brasileiro que eu conheço. É o nosso correspondente internacional do dia de hoje. Ele que é uma enciclopédia humana das mitologias gregas dos jogos da geração Nintendo. Victor de Paulo, mande suas saudações para os nossos ouvintes.
Boa noite, pessoal. Vamos conversar sobre nazistas hoje.
É isso mesmo. Vamos lá falar sobre o que aconteceu ontem, né? No dia 6 de janeiro de 2021. Ocorreu uma invasão no Capitólio, num processo, uma etapa da cerimônia de posse do John Biden. E ela foi interrompida por essa invasão que vocês, ouvintes, devem ter visto nos noticiários. E eu quero começar aqui a nossa discussão falando como que vocês ficaram sabendo do que estava rolando. Como você, Vite, você, Gabriel, tomaram ciência do que houve. Eu vou começar por mim. eu que fiz a pergunta, né? Mas eu vou começar a abertura aqui falando. Ontem, no dia 6... eu tava me preparando, né, pro nosso próximo episódio, que a gente vai gravar no dia 9, daqui 2 dias, e estava lendo sobre eurocentrismo, gostando das leituras, enfim. Afinal, nós vamos tratar de Aladdin e Mulan. Aí eu começo a trocar algumas figurinhas no WhatsApp com o Vit, falando de um documentário que trata da questão de Israel e Palestina, Where Should the Birds Fly? Um documentário fantástico, incrível.
Acho que em português seria Aonde os Pássaros Deveriam Voar, né?
Perfeito, Gabriel. O problema é que ele não tem português, você acredita?
Ah.
Ele não tem. Inclusive, eu acho que nem torrent com legenda. Eu já procurei nos confins da internet, eu vi ele no festival em São Paulo.
Eu sugiro você falar também o nome do diretor, que eu acho que o pessoal pelo menos pode procurar.
Maravilha.
Em algum lugar, não vou dizer aonde. E quem sabe assistir com legendas.
Maravilha, eu gostei. Fidakista, Fidakista, é um documentário árabe. Isso estava dialogando com as minhas pesquisas que eu estava fazendo, pensando em produções não eurocêntricas. Gabriel, muito obrigado pelo alerta. E fica aí a dica, ouvintes. Enfim, estava lá conversando, foi jogar a conversa pro Vit, aí o Vit falou: Vini, eu tô sem cabeça. Falei: ué, o que aconteceu? Você tá sem cabeça? Aí ele falou: Vini, tá acontecendo algo aqui nos Estados Unidos, invadiram o Capitólio. Como assim invadiram o Capitólio? O Trump fez um discurso insuflando seus apoiadores a interromperem essa etapa da cerimônia de posse do Joe Biden. Assim que o Vit tinha mandado a mensagem, dá 10 segundos, bate na porta da minha casa o meu vizinho, Daniel. Ô, Vini! Oi, Daniel! O que aconteceu? Você tá vendo o que tá acontecendo aí na TV? Falei: não tenho TV, Daniel. O que tá acontecendo? Vem aqui em casa ver. Meu vizinho me chamou pra ir lá na casa dele. Eu não tenho TV em casa, né? Viu o que tava acontecendo. Porque assim que o Vit tinha me dito que houve invasão no Capitólio, eu coloquei na internet. E tinha pouca coisa. Pouca, quase nada. Fui lá na casa do Daniel. Tava na CNN. Ele e a esposa dele, a Mara. Me recepcionaram bem pra caramba. E eu tava vendo o negócio. Eu falei: gente, que absurdo esse. Ele falou que os deputados, senadores, eles estavam num semiporão. Enfim, eles me falaram que os senadores estavam era um porão. Eu acho que o Vit e o Gabriel podem me corrigir aqui. Eu tava vendo toda aquela espetacularização, todo aquele show padrão Trump, que é o que ele faz desde a sua campanha e fez durante o seu governo. que inclusive é algo que eu estava lendo num livro bem bacana, Matthew D'Ancona. O nome do livro é Pós-Verdade, a Nova Guerra contra os Fatos em Tempo de Fake News. Ele trata do conceito pós-verdade e não vê o Trump como causador, mas como sintoma da ideia de pós-verdade, desse conceito. E pensa o Trump, desde a sua eleição, o seu governo, como governo alicerciado em mentiras. Em mentiras. Enfim, foi isso, desse jeito que eu fiquei sabendo do que houve, e depois que eu tava na casa do Daniel, saí de lá e fiquei até madrugada vendo notícias, lendo, tentando entender o que estava acontecendo. E você, Vit, como você ficou sabendo o que que rolou, o que que tava rolando no Capitólio?
Ah, eu tava assistindo a CNN depois do almoço, sabe? Tava sem nada pra fazer, tava assistindo a certificação do voto, ouvindo o Ted Cruz falar. Quando passa embaixo da tela, olha, os representadores estão sendo evacuados. O Senado ainda tava indo. Aí tudo bem. Aí depois de alguns minutos eles cortaram o vídeo e foram pro repórter que começou a falar de que tava tendo um protesto na frente do Capitol. Aí daí a gente foi descobrindo que foi acontecendo quase quando acontecia, por causa da internet, no Twitter, tudo vinha rapidinho. E você, Gabriel?
Ah, só uma observação aqui. O Gabriel, acho que você também vai fazer da tradução. E outra. O Vit, ele é mais rápido do que a CNN Brasil, tá, ouvintes?
É verdade.
Porque eu tava na CNN Brasil, tava com um delay de 2-3 horas. O Vit que me atualizava com o Twitter, o que tava acontecendo com as notícias que ele veio de lá. Agora, Gabriel, isso, comente aí.
Vit, eu acho que por representatives, yep. Você queria dizer representantes.
Representantes. Thank you.
Representantes.
You're a Muslim.
E Capitol, Capitólio.
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 Thank you.
Inclusive, eu já vou... You're most welcome. Você vê muito bem. Eu agradeço muito. Eu vou comentar sobre o Capitólio logo logo também, que eu acho que seria interessante a gente explicar melhor o que é o Capitólio. Mas antes, eu vou explicar como eu descobri o que estava acontecendo. Bom, Vince, aí entra um fato que até então era obscuro sobre mim. Eu jogo RPG online. E, bom, eu tava
você
estudando...
Você é um de nós, Gabriel, você é um de nós, calma.
Eu sou um de... Ah, obrigado, muito obrigado. Então, eu tava estudando sobre a Guerra do Golfo. Ou, a Guerra do Golfo, que é o nome mais conhecido, isso porque nós... Vamos falar sobre a Guerra do Golfo no próximo episódio. Mas eu decidi dar uma parada. E como qualquer pessoa com celular, eu fui explorar nos aplicativos. E nisso eu entrei no aplicativo de conversa. Você já deve ter ouvido falar, o Discord. E lá eu conversei com o grupo do RPG. E, bom, eu vi uma mensagem de uma pessoa que... cá entre nós, ela é incrivelmente conservadora. E ele disse, estão invadindo o Capitólio. E a primeira coisa que eu falei pra ele foi, mentira. Eu falei, mentira. Impossível. Mas aí, assim que ele me falou, ele mandou uma foto. E eu vi... Bom, eu vi o Homem Búfalo correndo no corredor. Capitólio.
Uma observação, eu falei pro Gabriel, gado de extrema direita é igual no Brasil e nos Estados Unidos. Ele se repete. Continua aí, Gabriel.
Sim, e foi aí que eu falei, o que que aconteceu? Aí eu direto fui nas notícias pra ver o que tava acontecendo, porque eu não tava acreditando. E aí quando eu comecei a ver as notícias falando que muitos senadores e representantes, inclusive também vamos falar sobre essa nomenclatura, estavam fugindo dos escritórios deles às pressas para se proteger na sala que serve como plenário deles, né? Eu fiquei muito surpreso. E foi basicamente assim que eu descobri, graças ao meu grupo de RPG.
RPG é cultura também.
RPG é cultura, exatamente.
Tratando da invasão do Capitólio, né? Vocês acabaram de falar como vocês ficaram sabendo dela. E eu queria saber o que mais chamou a atenção de vocês dela. Ah, e antes de falar, o Gabriel depois explica o que é o Capitólio, por gentileza, se disse que ia falar.
Sim.
Eu queria saber o que mais chamou a atenção, de o que estava sendo noticiado, como estava sendo noticiado, o que vocês estavam vendo, no Twitter, o que estava, as pessoas que estavam falando, parece que republicanos que estavam em cima do muro e depois resolveram pular de última hora para o outro lado do muro. Começa aí, Gabriel, e por favor, fala pelo do Capitólio, Vite, e depois eu falo.
Eu vou ordenar um pouco a minha fala, porque a partir do que o Vinícius disse, tem muita coisa que pode ser comentada sobre. Mas, vamos lá. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, quando nós falamos de governo federal, ele é composto por duas câmaras no legislativo. Então, ou seja, as pessoas que fazem as leis, elas se organizam em duas câmaras diferentes. A gente chama isso de sistema bicameral. No Brasil, nós temos os deputados federais e nós temos o Senado. Nos Estados Unidos, eles têm os representantes, que seriam mais ou menos deputados federais, e eles têm os senadores. Os senadores, e agora o Vitch pode me corrigir se eu estiver errado, na noite de ontem eles faziam uma cerimônia de certificação, que é mais ou menos um evento para marcar, de uma forma simbólica, que o novo presidente foi eleito. Então, basicamente é isso que é o sistema bicameral nos Estados Unidos, e eles se reúnem no prédio chamado Capitólio, que é aquele prédio... Se você é fã de dossiê pelicano, se você gosta de... daquele livro do Dan Brown, Anjos e Demônios. Se você é louco por... se você é louco ou louca por documentários sobre maçonaria nos Estados Unidos, você vai se lembrar que o Capitólio é aquele prédio que ele tem uma abóboda. Ele é aquele teto redondo. Esse é o Capitólio. Lá se encontra o Legislativo Federal. Agora, uma outra coisa. O que me chamou a atenção, mas me chamou a atenção no que foi noticiado? Foi essa a sua pergunta, Vinícius?
Isso mesmo.
Ok.
O que foi noticiado, o que você viu de ontem, Gabriel? Sinta-se à vontade.
Olha, o que mais me deixou surpreso foi esse ataque, tanto simbólico quanto físico, contra os representantes do Legislativo. Eu fiquei muito surpreso, cara, porque, assim, na história recente, e com isso eu quero dizer tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, ok, por mais que no Brasil em 2013 a gente teve aqueles protestos nacionais, inclusive teve gente que estava em Brasília, ocupou prédios públicos, mesmo com esse episódio histórico, eu acho que não tem nada na história recente dos dois países similar aconteceu ontem, no sentido assim, de alguém ameaçar a integridade física de representantes públicos. Nunca vi isso.
Além disso, houve vítimas, né? Foram 4 mortos? 5 mortos?
Sim.
Alguém sabe?
4 mortos.
4 mortos. Sim, 4 mortos. Foram 2 homens e 2 mulheres, exatamente.
E vai comentar mais alguma coisa, Gabriel?
Bom, uma outra coisa que me surpreendeu, que tem a ver com o que eu falei primeiro, foi o clima de espetáculo do lado de fora do Capitólio, né? Porque naqueles jardins gigantes, na frente do Capitólio, a multidão que não entrou no prédio, mais tarde se reuniu com aqueles que conseguiram sair do Capitólio, e eles... estava em clima de comemoração. Gente contando... Isso segundo o jornal USA Today. Segundo o USA Today, as pessoas se reuniram depois, começaram a compartilhar experiências, como, por exemplo, gente contando alegremente como que recebeu gás lacrimogêneo nos olhos. Gente falando como que conseguiu espantar os senadores, ou gente que ainda comentando das fotos, né, que teve muitas pessoas que entraram nos escritórios dos senadores e fotografaram e-mails particulares.
Nossa. Vite, por gentileza.
Eu acho que o que eu mais prestei atenção é uma coisa que, na verdade, não surpreende ninguém, mas ainda estava muito, muito óbvio, e era a falta de resistência. Sabe, cadê a polícia? Tem 3 departamentos de polícia diferentes naquela região. Tem a polícia de Washington, tem o Capitólio, tem a própria força da polícia. Cadê a polícia? Lógico que depois a gente ia ver vídeo no Twitter de policial tirando selfie com os terroristas, policial dando a mão para terrorista mais velho para ajudar a descer a escada. Então não tinha nenhuma resistência da polícia, certo? Agora, eu não desejo violência policial a ninguém, mas cadê? Sabe, pelo menos um pouco, cadê? Esqueceram as armas em casa, esqueceu o batão, porque parece que foi todo mundo tratado muito diferente do que um protesto nesse verão. E eu também fiquei bem surpreso de descobrir que os senadores têm máscara de gás embaixo do assento deles, para caso de uma emergência. Acho que eu nunca ia ter descoberto isso sem isso ter acontecido.
Eu não sabia disso. E, Vitor, quando você diz do diferentes protestos do último verão, você está falando dos protestos de George Floyd.
Sim, os protestos do George Floyd, da Breonna Taylor, Ahmaud Arbery.
O que a gente está discutindo aqui não é nem a questão da apologia à violência, mas é o tratamento diferente aos protestos. Você vê o uso extremo da violência, o abuso da força policial em protestos em protestos que são protagonizados por sujeitos, homens e mulheres negros, enquanto você vê protestos de pessoas brancas, a resposta é totalmente diferente. Tanto que, repara só, um negócio que me chamou muita atenção, foi como chamava as pessoas. No começo eram manifestantes, depois invasores. Quem chamou de terrorista foi eu no começo desse episódio, o Gabriel acho que também, e você agora, Vite. A gente que está colocando a categoria terrorista, que, inclusive, é a mais adequada, na minha opinião. Se a gente vamos pegar uma definição aqui de terrorismo. O Gabriel tem uma muito boa, né? De tratar de terrorismo doméstico. Compartilha ela conosco, Gabriel.
Gente, desculpa. Na verdade, eu acho que tem 2 definições muito interessantes aqui que eu posso trazer, cara. Uma delas mais interessante que a outra. E vocês vão entender por quê. Então, vamos lá. A primeira definição, e agora eu vou revelar quão nerd eu sou. Bom,
de novo.
A primeira definição que eu trago é do próprio RPG que eu jogo, porque nós fazemos uma simulação do sistema jurídico americano. É uma coisa muito específica. Eu sou muito nerd, desculpa. Mas olha que curioso. Pra vocês terem uma ideia, é tão complexo a simulação que a gente criou que tem até um código penal. E olha a definição do código penal. No código penal da nossa simulação. Uma pessoa que usa ameaças sistemáticas ou ações contra o bem público para causar medo e intimidação em grande escala. Ok?
Essa é a definição de vocês, Gabriel.
Isso. Agora, vamos para a definição do US Code. Para vocês entenderem o que é o US Code, é mais ou menos o seguinte. Os Estados Unidos são uma nação federalista. Isso significa que existe um poder central, o governo federal, representado pelo presidente, os seus secretários, que no Brasil seriam os ministros dele, né? E algumas outras instituições menores. Além de que existe um judiciário federal, eles têm a Suprema Corte, que é como se fosse um STF do Brasil, eles têm o Legislativo Federal, e os estados, eles têm as suas próprias estruturas, um executivo, um judiciário, um legislativo. Ok, mas por que eu estou falando isso? Isso significa que os estados, dentro dos Estados Unidos, eles têm uma maior independência. Mas o que acontece se uma pessoa comete crimes contra o país e não contra um estado? Aí que entra o US Code. Ele é como se fosse um mais ou menos, e agora, ouvintes de direito, se vocês puderem também complementar o que eu vou falar aqui ou corrigir, por favor, nos mandem mensagens, e-mail, qualquer coisa. Mas o US Code é como se ele fosse um código penal federal, ok? E no capítulo 18, no parágrafo 2331, nós temos uma definição sobre terrorismo. Nesse caso é para terrorismo internacional. Mas vamos lá. Essa atividade envolve atos violentos ou atos perigosos à vida humana, que são uma violação de leis criminais dos Estados Unidos ou de qualquer estado, ou que seriam violações criminais se cometidas dentro da jurisdição dos Estados Unidos ou de qualquer estado. Vocês me perdoem se não ficou muito claro, fiz uma tradução simultânea. Mas vamos lá, eu quero que vocês percebam uma coisa. Se a gente fosse pegar o que aconteceu ontem, a gente poderia classificar como terrorismo. Por mais que a primeira definição seja uma definição fictícia, e a segunda definição seja própria do terrorismo internacional. Agora, o que isso quer dizer? É uma pergunta minha, realmente, o que isso quer dizer? O terrorismo, ele não precisa ser... E agora a gente entra um pouquinho na discussão do próximo episódio. O que parece é que o terrorismo, ele não precisa ser algo cometido por agentes externos. Ele não precisa ser internacional para ser terrorismo. O que eu acho interessante dessa definição do US Code, principalmente, é isso. Se a gente cortasse o internacional, se deixasse terrorismo, o que aconteceu ontem no Capitólio seria considerado terrorismo. Porque são atos violentos ou atos perigosos à vida humana. Eles representavam perigo à vida humana. Ou vocês acham que eles invadiram o Capitólio para forçar os seus representantes públicos a tomarem decisões a partir do protesto pacífico?
Gabriel, você estava me contando de um senador que começou a rezar lá na hora. E, Viti, você que acompanha o Twitter assiduamente, você deve ter visto outros senadores no calor do momento. Você me mandou, inclusive, um tweet de uma senadora que estava filmando o que estava acontecendo. Ela falou que estava lançando bomba de gás lacrimogêneo, não era isso? Você deve ter visto outros exemplos também que corroboram com o que o Gabriel está falando, né? De que as pessoas tiveram a sua vida, a sua integridade física em risco. Por favor, diga.
Sim, com certeza. Eu acho que, especialmente agora, com esse congresso novo, tem bastante senador e representador que é mais novo, representante mais novo. Então, eles usam Twitter, eles usam Instagram Live bastante. Então, deu pra meio que saber o que estava acontecendo. Uma coisa que todos eles concordam e todos eles falaram é que eles falaram que estavam sendo movidos, mas eles não podiam falar para onde. Por segurança nacional. E alguns deles foram movidos para outros lugares. Não foi todo mundo movido para o mesmo lugar. Então, por isso, deu para ter bastante... uns pontos de vista diferentes, sabe? Tinha gente que passou pelos corredores e viu os terroristas. Teve gente que saiu por trás. Mas eu acho que ainda vai dar um ótimo livro para alguém escrever sobre isso. Eu acho que vai ter com certeza algum senador que, quando acabar o termo, vão escrever um livro sobre o que aconteceu lá. Tem muita história para contar.
Sim, eu imagino. Tem dois pontos que eu quero trazer que pegam o que você e o Gabriel disse. Eu imaginava o Homem Búfalo, ou Homem Gado. Vamos chamar de Homem Gado, vai. Eu acho que é o mais adequado.
É o mais novo vigilante, o Homem Gado.
Exatamente, é isso que eu vou falar. Eu acho que ele muito bem poderia falar We are everyone, we are no one, we are invisible. O mesmo discurso da Sétima Cavalaria.
We are the Seventh Cavalry. We are no one, we are everyone, we are invisible.
Quando eu vi aquilo, eu imaginava, falava, gente, é a Sétima Cavalaria. Por que que esses homens que se parecem tanto com a Sétima Cavalaria não são terroristas? Ou não são classificados como terroristas, né? É diferente, né? Por que que a Klan não é posta como terrorista e os Panteras Negros foram postos como grupo de terrorismo doméstico?
É uma pergunta.
Exatamente. Por que... Agora, repara só um negócio que me chama a atenção, volto a trazer isso. Olha como a mídia é islamofóbica, olha como a mídia é racista. Porque se fossem, por exemplo, homens árabes muçulmanos invadindo o Capitólio, nossa senhora, era terrorista. Você não falava árabes protestando. Ou... Aí, repara só, aqui você pega... no caso de árabes, você pega etnia, né? No caso de
Exato.
Brancos, são apenas manifestantes. No caso de brancos, são apenas invasores. Agora, negros violentos, negros, no caso do Black Lives Matter, o pressuposto de que eles que começaram, a agressão veio por parte deles, nunca do lado branco. Repara como a categoria raça, a categoria etnia, estrangeiro, surge para outros grupos. Agora, no caso do branco, não. E isso ficou muito claro. Mais claro do que ontem. Gente, eu acompanhei do momento que o Vitor me falou. O Daniel me chamou até a madrugada. Era manifestante invasor. Nenhum momento foi mencionado terrorista. Você comentar algo, Gabriel? Eu tenho mais um ponto.
Eu tenho muitas coisas para comentar.
Eu só vou puxar um gancho. Eu quero puxar um ponto para você e o Vitor falar de um comentário que o Gabriel fez. Vitor, o Gabriel fez um comentário muito bom. Eu perguntei, Gabriel, e de ontem? O que você achou? Cara, pareceu um episódio piloto sobre Uma Noite de Crime. A origem, né? A origem da série Uma Noite de Crime. Por gentileza, Gabriel, explane mais esse comentário. O que que é a série Uma Noite de Crime? Eu já assisti um filme só. E quando eu assisti o filme Uma Noite de Crime, eu cheguei pro Vinci. Nossa, gostei do filme. Achei bom. O Vinci achou que eu tava muito hypado. Falou, Vini, é um filme ok. Eu tava muito emocionado mesmo na hora. Porque eu fiz vários paralelos com Bacurau. E eu acho que paralelos não faltam com Bacurau naquele filme. Mas diga aí, Gabriel, o seu comentário. Por que que a gente pode entender o que aconteceu no Capitólio como um novo filme, a origem do A Noite de um Crime?
Bom, só pra explicar um pouco, A Noite de Crime é uma série de filmes. Eu acho, mas se não me engano, também tem uma série pra televisão atualmente. Uhum. Basicamente, a ideia de Uma Noite de Crime parte da seguinte ideia. E se o governo dos Estados Unidos decidisse que pra acabar com o crime, ele tem que ser suprimido, ele tem que ser extinguido 364 dias do ano, e em um único dia, numa única noite, o governo decide cortar todas as leis criminais, todas as leis penais, e deixar essas pessoas saírem na rua fazer o que elas quisessem. Inclusive matar, estuprar, roubar, sequestrar. Bom, se você for algum maníaco, eu acho que você pode completar na sua mente os outros itens desse cardápio macabro. Isso que se trata dessa premissa que parte Uma Noite de Crime. Agora, por que que eu acredito que o ataque ao Capitólio devia ser tratado, na verdade, como por que eu acredito que o ataque ao Capitólio foi um ensaio para Uma Noite de Crime? No universo do Uma Noite de Crime, existe um partido único que comanda os Estados Unidos. Os Novos Pais Fundadores. E assim, eu não assisti toda a série Noite de Crime. Eu gostaria, mas o que acontece? A impressão que eu tenho é que essa ideia dos pais fundadores de regular o crime no país para uma noite só é muito populista. Seria uma tática muito populista se ela existisse de verdade. Ao mesmo tempo que existe um controle social muito grande, eles ainda conseguem criar a ilusão de que as pessoas têm alguma liberdade, uma liberdade total nas suas liberdades individuais. Eles têm livre-arbítrio nas suas liberdades individuais, pelo menos por uma noite só. Por isso que é tão populista, porque populistas, eles mantêm o controle e, ao mesmo tempo, eles criam a ilusão de que as pessoas estão inclusas na tomada de decisões, que elas fazem parte da tomada de decisões do governo.
Gabriel, eu só pegando esse ponto de populismo e de criar ilusões, tá? Porque o governo Trump, para se eleger, Vitor, traga a lista de mentiras que você conhece muito mais do que eu do Trump. O Matthew D'Ancona, que é esse jornalista que eu tô lendo o livro dele, que ele fala sobre pós-verdade. Gente, quais eram os discursos do Trump na hora de se eleger? Construir aquele muro que ia separar de forma definitiva, né, os Estados Unidos com o México, tirar todos os muçulmanos dos Estados Unidos. Enfim, ele desferia uma série de mentiras e durante a pandemia, então, o que que acontece? A popularidade dele, do Trump, ela veio muito mais de você polemizar, de você espetacularizar Tanto que eu tava vendo uma matéria que a base de apoio do Trump ainda é sólida. Ele ainda tem uma base de apoio, mesmo com o que houve ontem. Se eu não me engano, é de um quarto da população, 25%. Por mais que Trump não seja presidente, agora o Biden vai ter duas oposições, os republicanos e Trump. Normalmente, a oposição que se tem é democratas e republicanos. Agora a gente vê outra, republicanos e Trump. E a oposição do Trump não é baseada em fatos do que acontece. É você espetacularizar, você criar, você novelizar, você criar essas ilusões. Ele trouxe uma passagem aqui, deixa eu pegar aqui, que eu achei muito curiosa. O Trump é um grande magnata, né? E ele estava numa passagem desse livro aqui que eu estou lendo, ele fala do Trump num clube, West Palm Beach, em que o mordomo dele, o Anthony Senecal, na verdade o Trump chegou para o mordomo dele e disse que os azulejos do quarto das crianças tinham sido desenhados pelo Walt Disney. Aí o mordomo fala, ué, como assim, foi mesmo? Aí o Trump responde, quem se interessa? Quem se importa se é verdade ou não? E eu acho, e ele traz isso bem como representativo do Trump. Quem se importa dos meus discursos se é verdade ou não? Ele traz, mas pra ganhar o quê? A publicidade, mas pra ganhar o quê? Apoio. Mas é isso a questão de você se destoar do fato. E, Vitch, você vê muito isso, acho que a gente até já estava conversando de pós-verdade, essa questão de a verdade virou opinião. A verdade ela perdeu o valor que... Ela perdeu valor hoje. E você falou que via isso na publicidade, você viu isso no governo do Trump. Vira e mexe, toda semana você mandava no zap para mim uma mentira nova do Trump.
Não, diga que uma coisa que pra gente é pós-verdade, pra gente é mentira que não importa pra ele, mas eu honestamente acho que ele não acha que é mentira. Eu acho que ele é louco, olha, eu acho só que ele é sociopata. Porque quando ele fala essas coisas, quando ele fala que não é possível que ele perdeu a eleição, que ele ganhou a eleição por muito voto, eu acho que ele acredita.
Isso ele fez com o Obama
e
também.
Eu,
né,
acho que isso é mais perigoso do que a mentira. Porque a mentira, pelo menos, tem alguém fazendo a escolha de mentir. E se você... A mentira ser tão grande que nem você sabe que não é verdade. Esse cara, como você disse ontem, tem acesso aos códigos nucleares. Sabe, eu acho que não é bom ter uma pessoa assim com esse acesso.
Quer comentar, Gabriel?
Nossa, assim, eu acho que a minha cabeça, ela tá por dentro, acho que ela implodiu, na verdade, porque muitas coisas estão vindo na minha cabeça, então vamos tentar botar os bloquinhos em ordem. Sobre o que o Vitor falou, do Trump realmente acreditar que ele não perdeu a eleição, por mais que tribunais em todo o país, inclusive a Suprema Corte, como eu disse, é o julgador supremo, eles são a palavra final sobre assuntos jurídicos nos Estados Unidos. Mesmo ele perdendo em todos esses tribunais, em diferentes níveis, estadual,
mais de 80.
Federal, ele é realmente mais de 80 tribunais?
Mais de 80 casos.
Meu Deus, eu perdi a conta. Eu parei de contar depois que eu vi que o Rudy Giuliani, que já foi um dia, o cara já foi um promotor, conhecido como o promotor que acabou com a máfia na cidade de Nova York. Eu parei de acompanhar depois que eu vi que o Rudy Giuliani, ele foi tentar defender o Trump como advogado e se embaralhou todo. Eu acho que foi logo no começo. Eu parei de acompanhar essa parte. Mas enfim, o que eu quero dizer? O Trump, eu acredito também que ele realmente ache que isso aconteceu, que existe uma grande conspiração contra ele, que existe o chamado Estado Profundo, poderes sombrios por trás de tudo. Eu acredito que ele realmente pense nisso. E por que eu falo isso? Tem um livro publicado, agora vocês vão me perdoar, eu acredito que em 2017. Minto. Eu acho que ele foi publicado recentemente. O nome do livro é Medo, Trump na Casa Branca. Foi escrito pelo Bob Woodward. Bob Woodward, ele foi o jornalista, um dos jornalistas, que descobriu nos anos 70 um dos maiores escândalos na história política dos Estados Unidos. Ele descobriu que o presidente da época, o Richard Nixon, ele tentava implantar escutas no partido contrário ao dele. Ou seja, ele tentava plantar escutas no Partido Democrata, Nixon republicano, para tentar descobrir as estratégias políticas deles para a próxima eleição. Woodward, desde então, ele se firmou como um dos jornalistas políticos mais importantes dos Estados Unidos. Ele realmente é um cara excelente. E ele já fez livros sobre como funciona a Suprema Corte, ele já fez não exatamente biografias, mas ele já cobriu a vida de alguns presidentes, do Obama, inclusive. Ah, o livro que eu falo, Medo Trump na Casa Branca, foi lançado em 2018. Ok. E o que o Woodward mostra nesse livro? O Woodward, através de fontes internas, que inclusive forneceram para ele documentos, ele descobriu uma coisa. O Donald Trump, ele é um cara que ele acredita na sua própria verdade e ele não desiste dela, a não ser que nos olhos dele você seja uma pessoa importante. E por mais estranho que seja, pelo que o Woodward observou, quanto menos o Trump conhece a pessoa, mais ela parece importante pra ele. Quanto menos o Trump conhece a pessoa, mais importante ela parece pra ele. O Woodward, ele narra que assim, a vida dos assessores do Trump, a vida dos secretários, dos conselheiros, era um inferno. Porque ele chamava todo mundo de fraco, de incompetente, de covarde. Ele, cara, esse Rudy Giuliani que eu citei agora, durante a campanha, o Giuliani estava do lado do Trump. E o Trump mais de uma vez chamou ele de fraco. Eu não entendo isso. Mas, e tem vários episódios que o Woodward narra. O mais interessante é a crise com a Coreia do Sul. Como vocês devem saber, em 2017, 2018, o Trump, ele estava trocando, ele estava mandando mensagens ameaçadoras pelo Twitter dele pro...
Do
pro
Sul ou do Norte?
Ele estava mandando tweets pro líder da Coreia do Norte.
Ah, tá. Você falou do Sul, do Norte.
Não, mas eu vou explicar por que do Sul.
Ah, tá.
É uma história muito longa. Enquanto ele mandava esses tweets ameaçadores, o Trump, ele queria sair de um acordo comercial militar com a Coreia do Sul. Qual a justificativa? Nós gastamos muito. A gente paga para proteger o país deles. E assim, todos os conselheiros e assuntos militares, a maior parte deles falava, fique no acordo. Porque nós conseguimos colocar na Coreia do Sul um equipamento que consegue deter mísseis, identificar mísseis, em 15 segundos. Em 15 segundos ele identifica um míssil que está sendo lançado e você pode tomar um plano de ação. O Trump falou, não quero saber. Mesmo os conselheiros falando, olha, se a gente tirar esse instrumento para identificar mísseis da Coreia do Sul, o único lugar que ele pode ficar é no Alasca. Mas se ele ficar no Alasca, vai levar 15 minutos para ele identificar atividade de míssil. E para vocês terem uma ideia, mísseis nucleares, eles podem levar 25 minutos, se eu não estou enganado, para chegar ao alvo. Então agora você imagina, vocês conseguem entender a gravidade? Se você fosse presidente dos Estados Unidos, você realmente ia querer gastar menos dinheiro com a Coreia do Sul?
Gabriel, pra mim, agora eu já concordava com o Vitt. Agora eu concordo ainda mais com esse ponto que você trouxe, que ele é um sociopata. Ele é um Frank Underwood burro.
Acho
que essa é a melhor definição. Frank Underwood é pro presidente. Ah, não, acho que é spoiler, né? Mas é o personagem, tá, gente, a série já passou muito tempo, ele já morreu, artisticamente, espero, também, e na série, é o ator que o Kevin Spacey interpreta, um presidente dos Estados Unidos na série House of Cards. E ele é um sociopata. É um sociopata, o Frank Underwood, só que o Trump é um sociopata burro. O Gabriel tá mostrando isso. Não importa decisões racionais que venham de baixo. A questão do trumpismo, que é muito semelhante ao bolsonarismo, que é a questão de crença. O que o líder diz, você escuta, você aceita, e as argumentações, por mais que elas não sejam alicerciadas em fatos, você contorna os fatos até chegar nela. É como se você pegasse uma barra de aço e você entorta ela. Para que as pontas se encontrem. O que o Trump fala é o que você vai fazer. Você entorta os fatos, você entorta o que acontece. Você entorta. Você, distorce os fatos. E Vite, a respeito dessas burrices, até você lembra que eu tô até de umas festas na Casa Branca, é isso mesmo? Durante a pandemia.
Sim, eles tiveram festa de Natal, acho que quase todo dia em dezembro. E muitas vezes, quase todo dia.
Quase todo dia.
Eles tinham uma festa diferente no calendário social. E...
Mas tinha cloroquina pra todo mundo?
Eu acho que não, esse é o problema. Senão seria ok, mas bem pouca gente vestindo máscara, lógico. Eles falam que as festas eram distanciadas, com o pessoal com máscara, mas isso não é verdade. Então isso dá pra ver como vivem em outra realidade.
Falando, continuando aqui na questão de ilusão de outra realidade, vários representantes internacionais, vários presidentes, primeiros ministros do mundo inteiro se posicionaram criticamente frente ao que aconteceu. Angela Merkel, primeiro-ministro da Itália, até o que era próximo dele no Reino Unido, qual era o nome dele? Primeiro-ministro, Reino Unido,
Boris Johnson,
isso mesmo. Até o Boris Johnson se posicionou criticamente, enfim, mas teve um que eu encontrei do mundo inteiro que não. Peraí, só deixa... Vite? Peraí, só deixa ele voltar aí. Não, pode falar, Vite, pode vir.
Não, eu também tô procurando um da Venezuela, que a Venezuela falou que tava muito preocupada com o que tava acontecendo nos Estados Unidos, e ainda falou que isso era um exemplo do que os Estados Unidos fazia acontecer em outros países.
Ah, tá. Eu pensei que você tava fazendo outra coisa, desculpa, porque você fez o comentário hoje. Enfim, mas teve um... Mas teve um presidente no mundo inteiro que falou que tá com o Trump. E é o Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Eu acho curioso, porque não bastasse a gente ter o ataque à democracia nos Estados Unidos, o Bolsonaro responde com um ataque à democracia aqui no Brasil, falando que a eleição dele também foi fraudulenta. Em março era para ele ter apresentado provas de fraude, não trouxe nada. Recentemente, em Santa Catarina, ele disse que a eleição dele teve fraude, só que ele acabou ganhando porque teve muitos votos. Foi por isso que ele ganhou. E ele disse, eu até mandei um vídeo pro Vitor, não sei se você viu, Gabriel, de que na eleição dos Estados Unidos, todo mundo sabe que foi fraude. Teve morto que votou, teve esse negócio de votação por correio, deu certo.
Aqui, o pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas agora. Basicamente, qual foi o problema, a causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Então lá, né, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da tal da pandemia, e houve gente lá que votou 3-4 vezes, mortos votaram, foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. Então a falta dessa confiança levou a esse problema que está acontecendo lá. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe, daí a imprensa vai falar sem prova e diz que a fraude existe. Eu não vou responder esses canalhas da imprensa mais, tá certo? Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18.
Ô, Vitor, você encontrou morto votando?
Sim, tinha 3 mortos atrás de mim esperando pra votar. Como eu te falei 3 antes, mortos, não tem onde votar no inferno, tem que ir até o Texas. Ridículo.
E repara só. Enquanto as pessoas se posicionam criticamente, o negócio não tem prova alguma de fraude nos Estados Unidos e nem no Brasil. Nem no Brasil trouxeram evidências de que houve fraude nas eleições daqui. Eu costumo dizer que se o Trump é o sintoma de pós-verdade lá, ele é o cadáver. O chorume tá aqui na América Latina, aqui no Brasil, que é o Jair Bolsonaro. É o mesmo discurso, é tão danoso. E o Bolsonaro, para completar, diz que em 2022, se a eleição for por urna eletrônica, vai acontecer algo semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos ontem.
Isso inclusive, só para poder referenciar essa afirmação do início, o Yahoo Notícias tem uma matéria a respeito chamada Bolsonaro sobre invasão do Capitólio. Se tivermos voto eletrônico em 2022, vai ser a mesma coisa. Bom, agora, só para poder complementar o que o Vinícius falou a respeito dos comentários do presidente brasileiro, eu trago aqui a notícia do UOL, do portal de notícias do UOL, O nome da matéria é: Sem provas, Bolsonaro volta a falar em fraude na eleição americana. Eu vou ler as declarações dele. Vocês me perdoem porque isso exige um certo preparo. Acompanhei tudo. Você sabe que eu sou ligado ao Trump, né? Ele vai além. A minha eleição foi fraudada. Eu tenho indício de fraude na minha eleição. Era pra ter ganho no primeiro turno. Ninguém reclamou que foi votar no 13 e que a maquininha não respondia. Mas o contrário, sim. Quem votava no 17 aparecia o número 13 nas urnas. Mas o contrário. Ninguém que votava no 13 aparecia o número 17. Tinha uma colinha lá no número 7. O pessoal fraudou as maquininhas. Sabotou. Botou cola no número 13. Isso é muito interessante. Por uma série de razões. Aqui a gente volta na questão sobre o que é verdade. O que me chama a atenção nessa declaração dele? Que, segundo a matéria, ela apareceu em um canal conservador no YouTube, parece que é uma declaração que foi editada, parece que era parte de alguma entrevista, ela foi editada. O que me chama a atenção? Como que a gente pode definir o que é verdade ou não? Por que uma afirmação é verdadeira ou falsa? Porque, assim, eu quero que vocês façam um exercício, ouvintes. Façam uma comparação. Peguem, por exemplo, esse episódio que está sendo gravado agora. Peguem tudo que eu falo. Quando eu começo a falar de alguém, ou eu cito algum autor, alguma coisa, podem perceber que eu sempre falo de onde eu estou tirando o que eu estou dizendo. Mas agora, nessa declaração aqui, ele falou de onde ele tirou essa constatação dele? Em que momento foi descoberto que nas urnas eletrônicas estava tendo algum problema para você digitar o 13 ou o 17, que seja? Quais evidências ele traz? Da mesma forma, quais evidências o Trump, desde o começo, que ele começou a falar que a eleição foi fraudada, trouxe? Eu posso falar uma coisa para vocês. Eu cheguei a ver um dos processos do Trump, se eu não me engano, acho que na corte do Arizona ou da Filadélfia, da Pensilvânia, não lembro, mas em momento algum ele mencionava alguma prova. Ele não falava de vídeos, ele não falava de autores, ele não falava de fotos, ele não falava nada. Mas ele falava com muita certeza, muita firmeza, teve sabotagem. E agora, eu quero lançar uma pergunta para os meus dois colegas. Meus dois amigos, Vinícius e Vitti. Na opinião de vocês, como que a gente consegue definir hoje se uma afirmação é verdadeira ou não? Porque aí, a gente entra também em outro papo. Nas ciências humanas, caros ouvintes, existe sempre essa discussão. Não há verdades absolutas. Porque, gente, simplesmente é impossível. Qualquer especialista, seja em sociologia, ciência política, demografia, história, direito, conseguir afirmar com certeza absoluta que tal coisa aconteceu. Principalmente na história. Na história a gente lida com representações do passado. Então, assim, qualquer historiador sempre tem em mente isso. Sempre tem em mente que ele nunca vai chegar numa verdade final. Mas o que ele pode apresentar são teorias, são hipóteses baseadas em registros, baseadas em provas de diversos tipos. Eu já cheguei a comentar no episódio sobre Chernobyl. Mas é isso, a gente nunca vai deixar de referenciar o que nós falamos. E também a gente nunca vai deixar de levar em conta que a gente não vai chegar na verdade absoluta no final das contas. Do contrário, acabaria a ciência humana. Mas aí eu volto. Tendo em vista que não existem verdades absolutas, só que também tendo em vista que hoje em dia a gente encontra diversas afirmações reivindicando serem verdadeiras, como a gente sabe o que é verdade?
Vitch, quer falar primeiro? Aí eu falo depois.
Sim, uma coisa sobre a verdade absoluta ser como... ou nunca ter uma verdade absoluta ser como na história, nas ciências humanas vocês interpretam. Eu acho que a verdade muda de profissão em profissão, certo? Eu também estudei bastante jornalismo. E para jornalista, a verdade é uma coisa que você consegue verificar com duas pessoas diferentes, independentemente uma da outra. Sabe? Se você consegue atribuir a duas pessoas que falam a mesma coisa, e é uma coisa que parece razoável, você consegue imprimir como se fosse verdade. E eu acho que é assim, eu acho que é importante todo mundo praticar isso quando tentando decidir se uma coisa é verdade ou não, sabe? Nunca aceite a primeira fonte. Sempre procure uma segunda e uma terceira fonte falando pra você: não, sim, isso é verdade. Não acredita em nenhum político, não acredita em presidente, nem acredita em professor, sabe? Eu acho que tudo pode ser verificado. Lógico que tem pessoas que você confia, você pode acreditar neles. Mas eu acho que hoje em dia, por causa dessa história da pós-verdade, é mais importante do que nunca de verificar informação.
É, um comentário só. Vitch, eu não sei como é aí, mas esse negócio de acreditar em, ou não em professor aqui no Brasil hoje é uma discussão muito perigosa. Você até me disse aí, acontece isso. Professores, eu sou professor de história, por exemplo. Gabriel também já foi professor de história. Tá angariando aí voltar a ser professor de história novamente. Excelente ele. Fica aí a dica, ouvintes de escola que estejam nos ouvindo. Mas o que eu quero dizer? Hoje, muitos grupos de extrema direita têm canais no YouTube que eles falam assim: veja o que o seu professor de história não te ensinou. Eu vou te falar a verdade. E o que acontece? Eles acabam falando que colocando os professores de história como mentirosos e eles como a versão verdadeira. Aí você vai ver no que eles alicerçam, no que eles estão apoiados as argumentações dele. Eu ontem, por exemplo, eu acho que eu sou sádico, viu? Eu devo ser sádico, porque eu assisto uma galera pra entender como que eles montam a argumentação deles. Aqui é a minha opinião, ao ver esses vídeos, tem vários canais no YouTube, eu não vou dar em específico aqui, ouvinte, depois vocês procurem. Qualquer grupo de extrema-direita, canal de extrema-direita no YouTube, vocês encontram em achismos. Em achismos. Enquanto nós, professores de história, bicho, a nossa aula, se a aula é 50 minutos, você demora no mínimo 2 horas para preparar. Porque é apoiada em bibliografia, e a sua bibliografia é apoiada em fonte. E isso, eu acho que até dialoga um pouco com o que você estava falando de jornalismo, né? Não confie só em uma fonte, vai lá e vê outras, mais de uma pessoa falando. Não vê uma só. Não vê, pega um argumento de um. E um historiador, quando ele mobiliza fontes, ele faz a leitura crítica de diferentes versões. E não é que uma aula de história ela tem que ter dois lados, o lado da esquerda e da direita. Eu falo, queria que o meu mundo fosse simples e bonito desse jeito para ter só dois lados. A minha aula vai ter quantos lados tiverem. Quantos lados eu conseguir colocar nela. Porque a realidade é muito complexa. A realidade não tem só o lado da esquerda, do lado da direita. Não é uma aula de história maniqueísta de bem e mal. Queria até que você comentasse também aí, Vitch, nos Estados Unidos, se tem essa questão de grupos trumpistas de extrema direita que acusam professores de mentirosos. Eu sei que, por exemplo, o Trump acusa a mídia mainstream de falso, de mentirosa. O Bolsonaro fala que a mídia internacional é de esquerda. Eles compartilham disso, né? De que eles são vítimas de uma articulação, de uma conspiração global. E seus grupos, seus redutos, seus sectos pequenos de extrema-direita, eles que trazem a verdade. Eles que trazem a verdade do fato. E esses canais de YouTube que atacam professores de história também fazem parte dessa hegemonia do Trump. Tô até pegando um pouco do que você vai falar no próximo episódio, Gabriel. O conceito de hegemonia. Mas agora eu quero voltar... Vitch, por favor, guarda isso pra você responder. Eu só quero responder a dúvida do Gabriel. Tudo bem? Você tá com... Anotou alguns pontos aí? Beleza. Que o Gabriel falou, como é que você identifica a verdade ou mentira? Essas coisas de relativização. Gabriel, eu percebi uma coisa recentemente. como durante a minha formação eu era muito pós-moderno, viu, cara? Hoje eu tenho um arrependimento nisso. Em certo sentido, porque eu era muito de relativizar. Não é relativizar a verdade, mas que a gente aprende na nossa formação de identificar versões, né? Ver que identificar discursos. Certo. Só que recentemente, inclusive, recentemente foi quando eu escrevi aquele texto sobre o Rorschach e a Sétima Cavalaria, lá para a nossa plataforma do Medium. Okay. Eu andei lendo sobre negacionismo. Uhum. E o caso da Deborah Lipstadt, que ela se defendeu de um ataque de um professor, esqueci o nome dele agora, que ele dizia que o Holocausto não existia. E ela tinha que defender. Ela tinha que se defender. Eu não sei como funciona o tribunal inglês. Eu sempre confundo. E no caso, ela tinha que provar que ele estava errado. E ela vai ler os livros dele, o que ele fala, e fala: ele não se apoia em documentação alguma, se apoia em achismos, que ele dizia que o Holocausto nunca existiu. E o dever dela eu tenho um TED Talks dela falando, incrível, recomendo a todos assistirem, que o que ela se assustou nesse processo daí, de lutar contra esse negacionista na justiça, porque isso é algo muito louco. Você vai na justiça para provar que o Holocausto existiu? Na verdade, ela não estava indo lá para provar que ele existiu. Ela estava indo, na verdade, para provar que o que ele estava levantando era falacioso. Era esse o jeito que ela encontrou de ganhar esse caso do tribunal. E ela falou que o que mais assustou ela foi ter visto que ela achava que essas pessoas que eram negacionistas do Holocausto, terraplanistas, eram doidos. Na universidade eles apareciam e ela falava: são doidos, não dava bola. Só que eles começam a aparecer engomadinhos, engravatados, com o nariz empinado, dando palestras. Ela fala: opa, essa galera que eu taxava de doido estão ganhando força, estão ganhando popularidade. Então eu devo tratar. Isso é muito, muito delicado, né? Porque a gente fala: como assim você vai tratar uma pessoa dessa no mesmo nível? Porque é uma argumentação terraplanismo, que a Terra é plana. Não tem como sustentar isso. Só que essas pessoas vão ganhar força. E você vai deixar essas pessoas ganharem força? Esse discurso negacionista? Eu vou trazer a frase de Chernobyl. Qual o custo das mentiras? Em Chernobyl, a série que a gente até discutiu aqui, o custo das mentiras a gente viu que deu na catástrofe ambiental. Hoje, vendo ontem, qual o custo das mentiras? 5 pessoas mortas e um ataque à democracia. Repara só, então... Por isso que é necessário tratar a pós-verdade com seriedade. Tratar esses discursos negacionistas com seriedade. Agora, sobre negacionistas aí nos Estados Unidos, se também tem ataque a professores. Por favor, Vitch, diga aí. Não sei se você também já ouviu esse caso da Deborah Lipstadt. Você já ouviu também, Gabriel? Você já tinha ouvido dele?
Eu ouvi graças a você. Eu posso só fazer um... Desculpa, assim, eu acho que por ser um episódio muito atípico, a gente ter se preparado assim rápido, hoje acho que eu tô falando muito hoje.
Vitch, não vai esquecer o que você falou. Fala aí, Gabriel, o que você ia falar.
Não. Eu quero comentar duas coisas a respeito da verdade, da definição de verdade. Quero aproveitar também pra voltar um pouquinho no presidente brasileiro. Uma coisa que, respondendo a minha própria pergunta, eu acho que... Sim, eu queria muito responder, porque foi uma provocação para vocês dois. Mas realmente, você, por um lado, você tem que sempre procurar diferentes versões, diferentes registros sobre o mesmo fato, sobre o mesmo episódio, ou sobre o mesmo conceito, o que seja. Porque quanto mais fontes você encontra, quanto mais registros diferentes, isso é bom, porque você consegue relacionar as coisas, você consegue ver onde que uma coisa falta e você encontra em outro lugar, e assim vai. Porque é assim que você constrói o conhecimento. Conhecimento, sinto dizer. Você não vai encontrar simplesmente acessando o canal do YouTube onde o cara promete te contar tudo que o seu professor de história não contou. Você não vai encontrar. Por outro lado, você tem sempre que levar em conta aquilo que eu falei. Não existe a verdade absoluta. Mas isso não te impede de tentar achar a versão mais... Que pra você, a partir do que você pesquisou, a partir do que você encontrou,
soa como mais plausível. Mas você tem sempre que levar em conta, como eu disse, o conhecimento não se constrói de uma forma
Gabriel,
única, se você não constrói sozinho.
Desculpa, então, rapidinho, só te interrompendo. Sim. Esse é o ponto. Okay. A versão mais plausível a partir do que você encontrou de evidências, e não do que você crê.
Não é a partir do que você imagina. Exato. Exato, porque é aí que o Trump, ele gente, é aí que o Trump, ele vira o jogo. Eu vou comentar isso, mas depois eu vou trazer a fonte. Mas o Trump, ele chegou a ligar para um governador americano. Você lembra qual que foi o governador, Vitor?
Recentemente?
É.
Você tá falando sobre a eleição? Acho que foi o Brian Kemp, da Georgia.
Isso! Isso, ele chegou a ligar para um governador americano pedindo para ele achar votos.
É verdade!
Para a eleição do Trump. Assim, acha os votos que faltaram para conseguir ganhar a Georgia.
11.870, bem específico. Um a mais que o Joe Biden. É.
Mas isso ressoa muito com o jeito que o Trump fez, tomou decisões na Casa Branca. E no Bob Woodward, no livro do Bob Woodward, em outros momentos, o Trump, ele falava isso. Ache argumentos para eu poder sair do acordo com a Coreia do Sul. Ache argumentos. Não é do tipo, não, nós temos que sair por isso, isso, isso. Não, eu quero sair, minha decisão está tomada, só que eu preciso de algo que embase ela. Então você encontra. Olha como o processo se inverte. Agora, bom, respondi minha pergunta, agora eu gostaria de comentar sobre a respeito, assim, de você se responsabilizar por aquilo que você fala. Como eu disse, nós temos uma preocupação muito grande aqui em embasar o que a gente fala em alguma fonte, alguma referência que a gente possa citar para vocês que estão ouvindo procurarem. Mas não são todas as pessoas que se preocupam dessa forma. E agora eu volto no presidente brasileiro. Cito aqui a matéria do Yahoo Notícias. O mesmo título que eu falei antes. Bolsonaro sobre invasão do Capitólio. Se tivermos voto eletrônico em 2022, vai ser a mesma coisa. Agora, olha uma das coisas que ele declarou. A confiança levou a esse problema que aconteceu lá. Ou seja, invasão do Capitólio. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 2022, vai ser a mesma coisa. A fraude existe. Agora, presta atenção no que ele vai falar. A imprensa vai falar, sem provas, disse que a fraude existe. Eu não vou mais responder esses canalhas da imprensa. Agora, você fala uma coisa, e se você já prevê que você vai ser questionado por você não ter provas. Só que ao invés de você falar, não, eu tenho provas, é isso, isso, isso. Não, eu não vou responder. Você não tem responsabilidade por aquilo que você fala? Enquanto figura pública? Enquanto um líder?
E isso é sociopatia. Muito semelhante ao Trump.
Eu não sei se isso é sociopatia, eu acho isso mal-caratismo.
Mal-caratismo. Perfeito.
É four-dimensional chess. Xadrez de quatro dimensões. Vocês estão jogando... Checkers, ele tá jogando xadrez.
Eu acho que você me corrigiu melhor, Gabriel. É questão de mau caratismo, porque sociopatia entra na parte de doença. Não, não é doente, é mau caráter. Ele sabe por que tá fazendo isso. É com propósito mesmo. E.
Sim.
Você quer acrescentar mais algo, Gabriel?
Ah, sim, eu.
Perdão. Assim, diga.
Pra não seguir alguns maus exemplos, eu comentei antes que o Trump fez uma ligação, né? Isso é comentado na matéria do UOL Notícias. Trump pressionou a autoridade eleitoral da Georgia por votos. Eu só queria referenciar, porque, bom, algumas pessoas ainda se preocupam em falar de onde elas tiraram o que elas...
Eu vou passar a bola pro Vit, e antes, sobre informações, ouvintes, deixa claro uma coisa, até contar um pouco do nosso making-off, como fossem nossos bastidores de gravação de episódio. Nossos episódios são mensais, a parte da divulgação científica, não quer que não seja também, acho que estamos trazendo alguns trabalhos de ciências humanas. Escolhemos a produção de cultura pop. Cada um de nós vê um tema que mais interessa da produção. E eu separo, a gente se separa, né? Cada um vai pesquisar um tema apoiado em bibliografia. Depois eu me encontro com cada um deles e vejo o que cada um pesquisou. Eu sei o que todos falam, mas eles não sabem o que cada um vai falar. E nisso, para ficar orgânica a nossa conversa. A nossa conversa não é apoiada em achismos. A gente monta a nossa argumentação, mas é apoiada em bibliografia, apoiada em evidência. Se você quiser discordar de algum ponto com a gente vai adorar ouvir você, ouvir o seu ponto de vista. E a gente vai discutir, comentar, a contra-argumentar a partir de evidências também. É assim que não é nosso achismo. A gente não vem com uma convicção e distorce todas as nossas leituras só para chegar no ponto final, no ponto que a gente quer, no ponto que nos mais convém. Inclusive, enquanto a gente lê, minha cabeça muda. Não é o que me convém, é o que ela se transforma. Viti, eu acho que a gente falou tanta coisa aqui, era pra você ter falado, depois voltou, depois foi um ping-pong, né? Vamos ver agora em que canto da mesa você vai bater aí com a raquete.
A última coisa que você tinha me perguntado era sobre, na verdade, se aqui tinha esse mesmo problema de questionar professores. E eu acho que não. Aqui eu acho que questionam as ideias em vez de questionar a instituição. Eu acho que o pessoal tem esses grupos do YouTube da direita extrema e eles sabem que se eles atacassem professores, a escola, o argumento deles perderia um pouco de causa. Então eles vão diretamente na ideia. Então eles querem que você saiba que a história aqui em si não está errado. Mas não querem falar que são os professores que estão ensinando errado.
Entendeu? Cara, que interessante.
Eles querem falar que tem alguma coisa maior que isso, sabe? Que tem alguém influenciando das trevas, que cai essa matéria errada pra te ensinar. Porque o momento que você começa a atacar professor, as pessoas podem falar, não, professor é uma profissão, na verdade, que merece muito mais respeito do que ganha. E eles não querem tem que lidar com esse argumento. Então é mais um ataque das ideias e meio que falando que as ideias vêm e estão erradas e que tem que questionar essas ideias. E muitas vezes, na verdade, eles nem falam pra questionar onde veio as ideias, eles só te dão uma ideia errada, trazendo de volta pro Trump, certo? Que ele fala as coisas e ele acredita que se ele repetir o suficiente, vai ser a verdade. A secretária de imprensa da Casa Branca, ela vai lá porque ela tem aquele pódio, porque ela tem essa posição de poder, ela acredita que automaticamente o que ela diz é a verdade. Tanto que a um ponto, durante a pandemia, eles pararam de aceitar a pergunta. Ela ia lá, lia o que tinha preparado e ia embora. E isso não é imprensa, né? A esse ponto virou um serviço público. A esse ponto é propaganda.
Cara, exatamente. É o ponto que eu quero trazer de novo. O Trump transformou o governo dele num reality show de querer publicizar, querer mediatizar, novelizar o governo dele. Vixe, teve outros casos que você via ele querendo novelizar. Assim, a gente tem um exemplo parecido, andando de iate, pulando na praia, na praia, no meio de uma pandemia, abraçando as pessoas, que aconteceu aqui no Brasil. Teve algum exemplo, assim, de esse populismo de direita, de você querer mediatizar o seu governo, de querer se mostrar próximo aos eleitores?
Eu acho que, na verdade, os 4 anos de governo dele foram assim, todo momento. Sabe, se você pensar em quem ele é... um cara que não era muito bem sucedido, era muito rico, mas não muito bem sucedido com essa história de cassino. E ele também aparecia na TV, certo? Ele tinha o programa dele, o The Apprentice, que é reality television. Então pra ele, a vida dele é como se fosse o The Apprentice, a vida dele é um show. Ele quer que todo mundo goste dele, ele precisa que você esteja prestando atenção pra ele. Sabe, ele sempre foi obcecado com as ratings da TV dele, quantas pessoas estavam assistindo cada discurso dele. Então eu acho que tudo, os 4 anos foi um momento assim. Durante os rallies dele, olha quanta gente tem aqui, tem uma arena de basquete inteira, 22 mil pessoas aqui. Nem o Ed Sheeran consegue tanta gente assim. Sabe, ele falava umas coisas dessas, por exemplo. Não sei se ele falou sobre Ed Sheeran especificamente, mas... ontem tava, não sei quem tava aqui, não encheu. Hoje a gente esgotou, que ainda ocupou uma arena do lado. Então, eu acho que pra ele, não só a posição de poder dele e um poder dele de repetir as coisas até ser verdade, para ele, para uma coisa ser verdade, tem que ter gente prestando atenção. Não importa se essas pessoas acreditam ou não, ele só quer ter a audiência.
Cara, isso dialoga diretamente com o que eu tava lendo hoje do Matthew Delcona, falando do surto que o Trump teve, como ele ficou puto, quando na posse dele, a imprensa divulgou que tinha menos gente do que na posse do Obama. Aí ele falou, não, tem que cobrar a responsabilidade da imprensa. Essa imprensa não soube cobrir direito, não filmou os lugares devidos. E ele tava falando que tinha mais gente do que na posse do Obama. Só que você filma, você vê o número de pessoas. E não havia. Mas ele queria. Ele não queria mostrar que ele tinha menos público do que o Obama na posse. E casa diretamente com o que você falou. Desse showzinho que ele quer. Ele não gosta de um show sem público. E eu acho que a gente viu isso ontem também. Um show... Ele foi lá, ele foi pro palanque e depois ficou em casa assistindo o show dele. Bom, pessoal, vamos então encerrar esse nosso episódio. Vai ser a primeira parte dele. Vamos tratar ainda desse tema o tanto quanto nebuloso, numa parte 2, e que o nosso foco será a relação do Trump com a supremacia racial branca nos Estados Unidos. É isso, ouvinte, eu espero que você que nos acompanhou aqui tenha gostado desse novo bloco, desse novo tipo de episódio que nós estamos montando aqui. E é isso, qualquer coisa, mande mensagem para nós, sobre dúvidas, críticas, sugestões, estamos abertos nas nossas redes sociais, Instagram, Mero e Facebook. Vit, deixa suas palavras aí para os nossos ouvintes, e é isso.
Obrigado, gente, por ouvir a gente discutir esse tópico, e a gente continua em alguns dias.
Muito obrigado por terem chegado até o fim com a gente. Em breve vamos continuar esse longo assunto. E uma última coisa. Pra você que, bom, é uma minoria, cuidado com os ciclopes. Depois do Capitólio, eu digo isso. E depois do cartaz de Vidas Brancas Importam em São Paulo, eu digo isso. Cuidado com os ciclopes.
Este programa contou com trilha sonora de André Bujanra, Victor Lopes e Júlia Aquino, vozes de Heitor Vicente. E agora, fique com a música Goodbye Honey, de Ryan Adams.
Been a long time coming, and ain't I blue? coming too soon. Better take a good look at yourself. You better take a look and see what's left. Cause it's been a long time coming. Deserve some pretty things. Take all of my money, please. Daffodils and pretty things. Take all of my money, please. Cause it's been a long time.